Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 30 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo falando sobre o Spotify, que anunciou que vai lançar uma série em vídeo chamada Traffic Jams. Esse programa, que está com estreia marcada para o dia 4 de abril, vai trazer a cada episódio artistas produzindo músicas dentro de um carro, enquanto um comediante chamado Du Bois dirige pela cidade. Para quem achou essa ideia meio parecida, né, com a Carpool Karaoke, que era o programa do James Corden, que vai ganhar uma versão lá no Apple Music, você não tá sozinho. Ainda assim, se o Spotify conseguir gerar conteúdo interessante, maravilha. Caso você queira ver o trailer do programa Traffic Jams, que por enquanto a gente não sabe ainda se vai estrear também no Brasil, o link pro vídeo tá aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo das redes sociais, ontem o Facebook liberou para todo mundo a possibilidade de fazer transmissões ao vivo em 360 graus. A partir de agora, qualquer usuário que tenha uma câmera ou um dispositivo que faça essas capturas imersivas vai conseguir iniciar essas transmissões, o que é uma novidade bem legal que pode ajudar a popularizar ainda mais essa tecnologia. E falando em redes sociais e transmissões e tudo mais, ontem o Twitter anunciou que vai passar a incorporar lá nos Twitter Moments transmissões em vídeo que estejam sendo feitas pelo Periscope. Com essa adição, o Twitter pretende deixar a relevância dos Twitter Moments ainda maior para o pessoal conseguir acompanhar situações e assuntos que estejam acontecendo em tempo real, ao mesmo tempo que eles ajudam a promover o próprio Periscope, né? Dando a oportunidade de mais gente interagir com a plataforma todos os dias. E agora o assunto é a Microsoft, que anunciou que vai lançar aquele computador bonitão lá, tudo em um, o Surface Studio, em mais 3 países. Desde o lançamento, no finalzinho do ano passado, o Surface Studio só estava disponível nos Estados Unidos, mas a partir do dia 20 de abril, quem mora na Austrália, Canadá e Nova Zelândia também vai conseguir comprar o PC. Ainda sobre a Microsoft, pintou a notícia de que foi aberta uma ação coletiva contra a empresa lá nos Estados Unidos por conta daquela forma como ela empurrou a atualização do Windows 10 para cima de todo mundo, que até cheguei a comentar aqui algumas vezes. O grupo responsável pelo processo coletivo está pedindo reparações na casa dos US$5 milhões e, comentando o caso, a Microsoft falou que acha que essa conversa não é por aí, porque ela nunca se negou a prestar assistência para quem atualizou o sistema contra a própria vontade. E por último, sobre a empresa, ontem ela agendou para o dia 11 de abril o lançamento oficial da atualização Creators Update do Windows 10. Ontem ela também lançou para todo mundo aquele recurso colaborativo em tempo real do Excel para Windows que eu comentei aqui ontem, que estava em versão beta. E agora o assunto é o Google, que lançou um site novo no endereço opensource.google.com, onde eles centralizam todas as iniciativas e informações que eles têm a respeito do uso, lançamento e suporte de projetos de código aberto. Com esse lançamento, o Google mostra um compromisso com a ideia de incentivar e promover iniciativas bacanas de código aberto, e se você quiser dar uma espiada no site, o link está aqui na descrição. Ainda sobre o Google, eles fizeram uma parceria com a rede Dunkin' Donuts lá nos Estados Unidos para deixar o pessoal fazer pedidos usando o Waze. A ideia é fazer com que a loja vá preparando o pedido da pessoa enquanto ela se desloca até lá, para que a pessoa possa só passar ali rapidinho, pegar a comida e ir embora no caminho para o real destino dela. E por último, sobre o Google, deixa eu falar que ontem eles finalmente lançaram para iPad o aplicativo do Google Calendário, que inacreditavelmente até ontem só era compatível com o iPhone. E já que o assunto é aplicativo, ontem o Instituto AppN divulgou um relatório interessante falando que 2017 pode ser o ano em que o faturamento gerado por apps de Android deve ultrapassar ou pode ultrapassar o faturamento gerado por apps de iOS. Um detalhe importante desse relatório é que a própria AppN disse que isso só pode acontecer porque eles estão incluindo lá no bolo do Android tanto o faturamento gerado na Play Store quanto o faturamento gerado em lojas de terceiros com apps da plataforma, mas ainda assim essa é uma marca importante. Eles disseram que comparando só a Play Store e a App Store, sem levar em conta lojas de terceiros, a Apple ainda vai contar com uma certa vantagem até pelo menos o ano 2021. Agora, ó, dica rápida para você que tem o costume de ler e-books. Por conta de uma polêmica que apareceu nessa semana envolvendo uma campanha da Amazon e a Prefeitura de São Paulo, a Amazon está oferecendo um e-book de graça para cada pessoa que entrar no site amazon.com.br/amamossp. A lista de livros oferecidos lá no site é bem grande e vale a pena dar uma espiada. Você pode baixar o livro para ler em qualquer dispositivo, então pega o link aqui na descrição, porque coisa desse tipo não acontece todo dia. E agora o assunto é a Apple, que liberou ontem o beta público do iOS 10.3.2. Aliás, parece que essa versão do iOS não vai ser compatível com dispositivos de 32 bits, o que significa que os iPhones 5 e 5C e o iPad 4 podem ficar presos para sempre na versão atual do sistema, que é a 10.3. Ainda sobre a Apple, a empresa está começando a barrar lá na App Store os aplicativos que façam referência ao preço do download. Os apps que têm free no nome, ou então, por exemplo, apps que fazem referência ao próprio preço no ícone ou nos screenshots do app lá na App Store, estão começando a ser barrados, numa decisão que foi confirmada pela própria Apple depois que o site VentureBeat publicou uma matéria a respeito disso. E por último hoje, eu vou falar sobre a Samsung, que fez o evento Unpacked lá em Nova York para anunciar, dentre outras coisas, o Galaxy S8 e assistente virtual Bixby. Caso você queira ver como foi a live do Loop Infinito acompanhando tudo que foi lançado no evento ontem, eu deixei o link para o vídeo aqui na descrição. Mas, em resumo, o que pintou ontem por lá foi o seguinte. A Samsung anunciou o Galaxy S8 e o S8 Plus e eles são aparelhos de 5,8 e 6,6 polegadas, com a tela ocupando quase toda a frente do dispositivo. Aliás, a tela, que por sinal é compatível com conteúdos HDR, tem os cantos arredondados e as laterais também são curvas, acompanhando ali a curvatura do telefone, o que dá um aspecto bem bonito. Os aparelhos têm 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, expansível até 256, eles têm câmeras de 12 megapixels atrás e 8 megapixels na frente, vão chegar rodando o Android 7.0, que é o Android Nougat, e já chegam também compatíveis com o Bluetooth 5.0, que é a próxima versão da tecnologia. Outras coisas interessantes a respeito dos aparelhos é que eles vêm com fones de ouvido da AKG, aliás, eles têm entrada do fone de ouvido, e o botão de início fica embaixo da tela. Eles também têm um leitor de íris na parte da frente, mas caso a pessoa queira usar o dedo lá, a impressão digital, para destravar o aparelho, o sensor foi para a parte de trás. Lá nos Estados Unidos, eles vão ser lançados no dia 21 de abril, mas a Samsung ainda não comentou os preços, que parece que vão ser definidos meio caso a caso ali pelas operadoras de lá. Ainda durante o evento, a Samsung apresentou oficialmente a Bixby, que é aquela assistente virtual que eu expliquei aqui dia desses, e mostrou a assistente em funcionamento. Ela vai conseguir reconhecer objetos com a câmera para te mostrar onde você pode comprar, por exemplo, e também vai conseguir entender o contexto do que está na tela para cumprir as tarefas que os usuários pedem. Outra coisa legal que a Samsung apresentou foi um dock chamado DeX, que é DIX, né? Ele deixa a pessoa encaixar o S8 ali para usar o aparelho num monitor, como se fosse um PC. Essa ideia, que é bem parecida com o Continuum do Windows, é excelente e traz até janelas e aplicativos otimizados para oferecer uma experiência bem parecida, o mais parecida possível com a de um PC. Bem legal. Bom, saindo dos celulares, ontem a Samsung também anunciou um novo headset Gear VR com controle remoto reformulado. Ela anunciou uma nova geração das câmeras Gear 360, que agora gravam em 4K, e ela também anunciou um produto novo chamado Samsung Connect Home. Esse produto, que é ao mesmo tempo um roteador Wi-Fi e uma central de controle de objetos domésticos conectados, vai chegar para concorrer com o Google Home e com os roteadores da Eero. O pessoal vai poder comprar só uma unidade dele ou então um pacote com 3 unidades para distribuir pela casa e aumentar o sinal e o alcance da rede. Uma coisa que a Samsung ficou devendo, na verdade duas, né? Foram o preço e a disponibilidade do Connect Home, mas caso você queira saber mais sobre ele e sobre todo o resto dos anúncios da Samsung durante o evento de ontem, é só pegar os links que eu deixei aqui na descrição. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com todos os outros links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! inacreditavelmente, até ontem só era compatível com o iPhone. Bate na mesa, boa. Junto com os links, não só disso da Samsung, de tudo que eu falei, mas dos outros links, das outras notícias, de novo, tudo ruim, né? Tanto o faturamento gerado lá na Play Store, quanto o faturamento gerado em lojas de terceiros com apps da plataforma.